Invocando a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Conforme dispõe no regimento interno, passamos à verificação da presença dos vereadores. Todos os vereadores presentes. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra se manifestem. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, os presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM. Correspondências expedidas. Ofício número 333/2019 ao prefeito municipal, encaminhando o autógrafo número 1798/2019. Ofício número 334 e 335/2019 ao prefeito municipal, encaminhando os requerimentos números 448 a 455, 463, 465, 468 e 469/2019. Ofício número 336/2019 ao Centro de Atendimento Psicossocial, encaminhando o requerimento número 466/2019. Ofício número 337/2019 à unidade SEST SENAT, encaminhando o requerimento número 467/2019. Ofício número 338/2019 ao excelentíssimo deputado federal Pedro Lupion, encaminhando o requerimento número 447/2019. Ofício número 339/2019 ao Departamento Municipal de Esportes, encaminhando o requerimento número 457/2019. Ofícios números 340 e 341/2019 à diretora Clariana Freitas Altivater e professora Cristina Rodrigues Corsini, do Colégio Tia Ana Maria, encaminhando o requerimento número 458/2019. Ofícios número 342/343/2019, à diretora Edilene Chaves Ribeiriti e ao professor Marcelo da Silva Corsini, do Colégio Estadual Dr. Ubaldino do Amaral, encaminhando o requerimento número 459/2019. Ofício número 344/2019, à técnica de atividade do SESC Paraná, senhora Renata Botelho, encaminhando o requerimento número 460/2019. Ofício número 345/2019 ao senhor Bruno Cardoso Vilas Boas, estúdio 123 áudio, encaminhando o requerimento 461/2019. Ofício número 346/2019 à diretora Daniele Frediani, CEMEI Monte Real, encaminhando o requerimento número 462/2019. Ofício número 347/2019 à diretora Daniele Frediani, CEMEI Monte Real, encaminhando o requerimento 462/2019. Ofício número 347/2019 ao senhor Jesus Antônio Leite de Lima, em resposta ao requerimento sobre existência da lei municipal referente a pagamento de honorários advocatícios para servidor concursado. Ofício número 348/2019 ao deputado federal Pedro Lupion, solicitando recursos para aquisição de unidade móvel de saúde da mulher. Ofício número 349/2019 à Prefeitura Municipal, em resposta ao ofício número 925/2019. Ofício número 350/2019 à Prefeitura Municipal, encaminhando o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, solicitando informações referente ao projeto de lei número 42/2019 do Executivo Municipal. Ofício número 351/2019, à Prefeitura Municipal, encaminhando o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. E informações referente ao projeto de lei número 35/2019 do Executivo Municipal. Correspondências recebidas. Projeto de lei número 11/2019 do vereador José Jaime Paula Silva, que concede o título de cidadão benemérito de Santo Antônio da Platina ao ancião Antônio Vaz Vieira. Projeto de Lei número 12/2019 da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, que dispõe sobre a proibição da distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer outro tipo de material publicitário ou com gênero em veículos estacionados, ruas, praças, logradouros e demais locais públicos do município. Projeto de Lei número 13/2019 do vereador Jefferson Vernier, que concede o título de cidadã benemérita de Santo Antônio da Platina à senhora Jacirema Lopes Galvão Zanata. Ofício número 925/2019 da Prefeitura Municipal, solicitando a devolução antecipada do saldo remanescente repassado à Câmara Municipal. Ofício número 912/2019 da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 43/2019. Ofício número 216/2019, DMOP, da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 44/2019. Ofício número 939/2019, da Prefeitura Municipal, apresentando emenda modificativa no projeto de lei complementar 42/2019. Ofício número 937/2019, da Prefeitura Municipal, encaminhando o parecer favorável da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente ao projeto de lei complementar número 42/2019. Ofício número 902/2019, da Prefeitura Municipal, encaminhando as leis números 1796 e 1797 de 2019. Requerimento do servidor Marco Antônio Martins, solicitando 2 dias de folga em virtude de serviços prestados à Justiça Eleitoral a serem usufruídas nos dias 30/9/2019 e 1/10/2019. Ofício número 683/2019, do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente, solicitando o uso do plenário para evento alusivo aos 107 anos do Corpo de Bombeiros do Paraná, dia 8/10/2019, das 8 às 12 horas. Requerimento dos senhores vereadores. Requerimento número 470/2019, da vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro, que requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício à Ilustríssima Senhora Sônia Aparecida Justino Pires, diretora do Colégio Estadual Rio Branco, e à Ilustríssima Professora Alessandra Guimarães, parabenizando-lhes, bem como toda a equipe envolvida na realização de palestras relativa ao detox digital na Casa da Cultura no último dia 19, com a participação de alunos do ensino médio. Requerimento número 471/2019, do vereador Genivaldo Marques, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente realize estudos para transformar o terreno do município, localizado entre as ruas 1 e 2 do conjunto habitacional Álvaro de Abreu, em uma praça. Tal pedido justifica-se uma vez que nesta área percebe-se um acúmulo de lixo e nesta área devido ao pessoal, a pessoas mal intencionadas. Requerimento número 472/2019, do vereador Genivaldo Marques, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas tome as seguintes providências: realize melhorias na pavimentação das ruas do Jardim Bela Vista, realize a operação tapa-buracos ou recape na rua Demar Rodrigues de Oliveira e especialmente o conserto ou substituição das grelhas dos bueiros que oferecem sérios riscos de acidentes e que realize a passagem de rolo compactador na estrada rural do bairro Água Branca. Requerimento número 473, do vereador Luciano de Almeida Moraes, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe as seguintes informações da Secretaria Municipal de Saúde. Quais as razões para a suspensão do atendimento odontológico no povoado da Platina e se já existe a previsão para a retomada dos atendimentos odontológicos naqueles bairros. Requerimento número 474, do vereador Luciano de Almeida Moraes, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar, capitão Marcos Fernando Sanches Alarcon, solicitando-lhe que analise a possibilidade dos policiais realizarem rondas a pé na Praça Frei Cristóvão, no centro da nossa cidade, com a finalidade de coibir o uso de drogas e outras substâncias neste local. Requerimento número 475 do vereador Luciano de Almeida Moraes, que requer a Vossa Excelência seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas para que providencie com a máxima urgência o conserto da ponte do Lusitano no bairro Ribeirão Bonito. Requerimento número 476 do vereador José Jaime Paula Silva, que requer a Vossa Excelência seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que providencie a instalação de postes de iluminação pública, superpostes, em toda extensão da estrada rural do distrito de Monte Real, do Trevo à entrada. Requerimento número 477 do vereador Edson Muniz Gonçalves. Requer a Vossa Excelência seja expedido ofício ao ilustríssimo senhor Celso Francisco Zeman, da Gerência Regional da Anatel, Paraná, Santa Catarina, solicitando-lhe as seguintes informações quanto à expansão de cobertura de sinal de telefonia móvel celular na região do distrito do Monte Real, neste município de Santo Antônio da Platina. Quais as providências possíveis para se conseguir a ampliação do sinal de telefonia naquela região e informações de contato dos departamentos responsáveis das principais operadoras da telefonia da região para que se possa pleitear melhoria de sinais naquele distrito. Requerimento número 478 do vereador Rudinei Benedito Esteves, que requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que providencie, junto aos departamentos competentes desta Prefeitura Municipal, que realize a instalação de 3 postes de iluminação pública na estrada rural, entre a Vila Rural e o posto de saúde, ambos localizados no distrito do Monte Real. Requerimento número 479 do vereador Rudinei Benedito Esteves, requer a Vossa Excelência seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que providencie junto aos departamentos competentes desta prefeitura municipal a construção de uma pista de caminhada calçada na extensão da entrada de acesso ao distrito do Monte Real. Requerimento número 480 do vereador Rudinei Benedito Esteves, requer a Vossa Excelência seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que determine a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas para que tome as seguintes providências. Realize a operação tapa-buracos no final da rua Vereador José Ritt, contemplando também a estrada saída para Monte Real no conjunto habitacional ao seu Garbellini. Que realize o conserto de depressão que tem causado acúmulo de água na rua João Ribeiro Ferraz, rua 1006, próximo à borracharia do senhor Renato, no bairro Aparecidinho 2. Requerimento número 481 do vereador Rudinei Benedito Esteves, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que a pavimentação asfáltica das ruas do Parque Alvorada seja incluída no orçamento do próximo ano. Requerimento número 482/2019 do vereador Luiz Flávio Reinute Maiorc, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas tome as seguintes providências: que realize a pavimentação do trecho de rua entre o Jardim Bela Manhã e Vila Santa Terezinha, que providencie o recape da rua Ademar Rodrigues de Oliveira no Jardim São Pedro e que providencie a pintura e manutenção da pista de caminhada na Avenida José Palma Renault. É o que tínhamos, senhor presidente.
Em discussão, os requerimentos apresentados pelos vereadores. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 28/2019 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 92.000, destinado à devolução de saldo remanescente do termo de convênio número 393/2018, CEDU, visando a aquisição de equipamentos, já aprovada em primeira votação. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento da Comissão de Legislação fica dispensada a redação final. Em discussão, o projeto de lei número 38/2019 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 3.500,00, destinado à devolução de saldo remanescente do termo de compromisso PAR 2020-1301-669, para aquisição de mobiliário para ensino fundamental, já aprovado em primeira votação. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes. Requerimento da Comissão de Legislação fica dispensada a redação final. Em discussão, o projeto de lei número 39/2019 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 1.500,00, destinado à devolução de saldo remanescente do termo de convênio número 889/2018, CEDU, para aquisição de um veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social, já aprovada em primeira votação. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em segunda votação por unanimidade dos presentes e a requerimento da Comissão de Legislação fica dispensada a redação final. Em discussão, o projeto de lei número 40/2019 do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 97.810,14. Destinado à realização de obras de reforma e ampliação da sala do raio-x do pronto-socorro municipal, já aprovado em primeira votação. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. É a segunda votação, aqui está a primeira, mas é a segunda votação. Esgotada a matéria da pauta da ordem do dia, passamos ao grande expediente. Com a palavra, o vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aos presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM. Senhor presidente, vamos falar um pouquinho da questão da saúde também. Fui procurado pela rede social, assim como o nobre companheiro vereador Rude também. E, infelizmente, né, agora a gente vai ter que escolher a data para ficar doente. Nós vamos ter que escolher quando ficar doente, quando o médico tiver fazendo aniversário, nós não podemos ficar doente. Aconteceu isso na UBS da Vila Ribeiro, às 5 da manhã, família tendo que vir 18 quilômetros da zona rural para ser atendido na nossa UBS, chega lá, o nobre médico conversa com a enfermeira para pegar um dia de folga, porque é seu dia de aniversário. Eu queria saber quando é que a gente vai ter que marcar a data para ficar doente. Isso é um absurdo. Então, pelo meu conhecimento, eu sei que funcionário público, quando ele faz o seu aniversário, ele tem essa data prêmio para eles, sim, descansarem. Mas médico não. A saúde não pode esperar. Agora a saúde vai ter que esperar o médico comemorar o seu aniversário para poder ser atendido. Fica aí meu puxão de orelha no médico e até mesmo na Secretaria de Saúde, que tem que tomar uma providência urgente contra esse tipo de caso, que não aconteça mais no nosso município, porque isso é um absurdo, vereador Rude. Senhor presidente, recebi hoje aqui um decreto 299/2019 do prefeito municipal, né? Nos repassaram, e me pegou de surpresa, porque eu acho que a economia do município, ela tem que ser feita já no começo de gestão, com planejamento. Não se economiza no município em 2 meses, aqui chegou um decreto em que vai ter uma economia em outubro e novembro, uma contenção de gastos. E muito me pega de surpresa que até tive na rádio esse tempo atrás e falei sobre a irregularidade na aquisição dos coffee break. E está aqui. Também cortaram o coffee break. Então, eu gostaria de saber o que está acontecendo. Porque é tão simples fazer economia no nosso município. Se a gente tirar hoje, senhor presidente, R$2.000 de um diretor, R$2.000 de um secretário, nós economizamos quase R$1.000.000 em 12 meses. Essa era a economia correta que teria que fazer. Agora me chega um decreto em que faz 2 meses de economia. Vocês acham que isso aqui vai tampar o buraco? Isso aqui é tapar o sol com a peneira. E eu gostaria de saber o que está acontecendo lá no executivo, porque acontece cada coisa e a gente fica de cara. Então, eu mostro a minha indignação com esse decreto, porque a economia ela tem que ser planejada e não apavorada, vamos dizer assim. Para mim foi um apavoramento do senhor prefeito fazer esse decreto. Eu sou totalmente contrário a esse decreto do senhor prefeito aqui. Gostaria de requerer, junto ao Departamento da Contabilidade da nossa Prefeitura, um extrato bancário do Fundo de Participação do município, o que vem de lá de Brasília para nós. Então, eu gostaria de estar por dentro do que está acontecendo, mas o extrato bancário. Pedi um requerimento também, em nome da mesa diretiva, na questão sobre o repasse do duodécimo. Até sexta-feira, a Câmara de Vereadores não tinha recebido o repasse do duodécimo, que, por lei, tem que ser repassado até o dia 20 de cada mês. Né? Todo dia 20, isso é uma lei federal, estadual e consta também na lei orgânica do município. Quando nós nos elegemos vereadores, quando nós tomamos posse, nós fizemos um juramento que é de fazer valer e fazer cumprir a lei orgânica, a lei estadual e a Constituição Federal. E o nosso executivo não está cumprindo o juramento. Eu espero que os 9 vereadores, no futuro, repensem esse juramento. Então, peço um requerimento aqui da mesa diretiva sobre esse repasse do duodécimo da Câmara de Vereadores, que era para ser no dia 20/9, e o repasse foi feito hoje, e não foi feito integral. Foram depositados apenas R$100.000, quando deveria ser de R$315.000. Então, esse requerimento da mesa diretiva, eu quero encaminhar ao Ministério Público que abra uma investigação do Executivo por que de não cumprir a Constituição Federal, Estadual e a lei orgânica do município. É um crime de improbidade administrativa e o Ministério Público tem que dar um parecer disso para a gente. Senhor presidente, vários projetos têm chego também nessa casa, eu tenho acompanhado alguns projetos importantíssimos do Executivo, mas a gente pede que não venha faltando documentação, porque a gente tem visto, é muito projeto importante. Tinha muita gente esperando que a gente votasse hoje mesmo a questão da adoção do Hospital do Câncer, né? E nós não podemos, por quê? Porque falta documento. Então, antes de aparecer na mídia, antes de aparecer na rede social, cumpra-se a questão jurídica primeiro. Eu acho que a coisa tem que ser votada legalmente. E aqui, se a coisa não estiver legal, essa casa não vai votar. Porque nós privamos pela legislação. Se nós somos legisladores, nós não podemos atropelar a lei. Então, nós não iremos votar aqui nenhum projeto irregular, nenhum projeto que venha faltando parecer jurídico, nenhum projeto que venha faltando documentação nenhuma, senhor presidente. É o que tínhamos para hoje, uma boa noite.
Com a palavra, o vereador José Jaime Paula Silva. Não vai falar? Com a palavra, a vereadora Miriam Rodrigues Bonomo Montanheiro.
Boa noite. Tá ligado? Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite a todos os presentes e aos nossos ouvintes. Antes de falar de uma semana especial, eu só gostaria de lamentar que essa casa esteja mais preocupada consigo mesma do que com a cidade, tendo em vista que, no momento de crise econômica nacional, nós recebemos o suficiente para cobrir as despesas desta casa. 100 mil reais é o que esta casa gasta, em média. 90 e pouco, 100 mil. Então, não estaremos inadimplentes. Se nós tivermos que ter paciência em prol do bem do município, é o mínimo que nós, como vereadores, precisamos fazer. Discutir economias, nós também, e fica muito estranho a gente falar de economia, sendo que nós votamos há pouco tempo aumentos, né? Então, a gente tem que ter mais zelo para falar, porque o bem é do município, senão a gente fica numa guerra que ninguém ganha nada, né? E exemplo disso, de como é bacana a gente saber trabalhar juntos, nós tivemos a semana marcada por parcerias, e parcerias muito lindas. A gente viu o fechamento desse mês, que é um mês de um tema tão delicado, como eu tenho enfatizado aqui nesta casa, o mês mês de prevenção, setembro amarelo da prevenção ao suicídio. Nós tivemos a passeata essa semana com uma parceria tão bacana, prefeitura, através do CAPS, Secretaria da Saúde, as UBSs, a fanfarra do colégio Maria Dalila, que vieram os meninos a brilhantar esse momento tão delicado, e a população participando, as pessoas panfletando, e a gente encontrando pessoas ao longo do caminho, que você ia entregar um folheto e a pessoa falava, olha, eu sei como isso é triste, porque eu já fiz isso, eu já tentei tirar a minha vida. Então, como o assunto é sério, como quando a gente se une, a gente faz coisas muito bonitas. Inclusive, eu acabei cometendo a gafe de não pegar o nome, e o rapaz com seu Camaro amarelo, puxando a passeata, então cada um contribuindo com o seu melhor. Isso é muito lindo e é o espírito que nós temos que desenvolver no nosso município. Outra parceria bacana na semana, nós tivemos a inauguração daquele monumento dado da paz, quem ainda não teve oportunidade, na esquina do sinaleiro ali da Matriz, no Banco do Brasil, onde teve o monumento dos 100 anos da cidade. Foi inaugurado o Dado da Paz, que é um movimento internacional. Nós tivemos a presença da representante do Brasil, do movimento Live and Peace, que prestigiou o evento. Nossa cidade começa a aparecer em outros ambientes, e o objetivo é chamar a atenção para a gente praticar coisas na nossa vida, atitudes no dia a dia, que nos levam à paz e a viver melhor uns com os outros. Esse é o grande desafio. Porque, como eu sempre digo, problemas nós vamos ter sempre e precisamos juntos procurar a solução. E ontem nós tivemos um evento alegre, feliz e meio barulhento, né, que foi a primeira cão minhada, que foram o pessoal da ONG, outra parceria bacana, Vigilância Sanitária, a ONG Mundo Cão, os protetores de animais, os cidadãos, nesse evento em que levaram seus animais pela avenida até lá no centro do idoso, e lá tiveram eventos, sorteios e orientações, para que a gente possa também trazer consciência sobre a posse responsável dos animais. Então, a gente vai assim desenhando um município mais cooperativo, que se preocupa com todas as áreas, com a área da saúde, com a área da prevenção, e prevenção é a única saída para um município poder sobreviver, porque nós não recebemos, sabemos disso, repasses suficientes para todas as demandas do município. Então, nós precisamos trabalhar prevenção, porque ela é barata, e ela tem efetividade a médio e longo prazo. Então, se nós tratamos dos nossos munícipes de formas preventivas, nós promovemos a saúde, porque saúde não é só tratar da doença, é promover saúde. E isso, muitas vezes, custa muito menos do que outras medidas mais caras. Então, que a gente possa apoiar e ter essa visão de prevenção porque é o único caminho para que a gente possa dar uma cidade melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e para nós mesmos, enquanto Deus permitir que a gente esteja aqui no planeta. Que esse seja o nosso desafio, que a gente possa parabenizar essas pessoas que são parceiras, pelos servidores que são parceiros, que estão juntos nessa empreitada, e só assim, vou repetir, a gente vai conseguir uma cidade melhor e mais humanizada. Muito obrigada.
Neste momento, passamos à apresentação da audiência pública para avaliação das metas fiscais do Executivo e do Legislativo Municipal, relativas ao segundo quadrimestre de 2019. Convidamos o vereador Genivaldo Marques para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, a presença do plenário. Audiência pública, comparativo de receitas e despesas do segundo quadrimestre de 2018 e 2019, valores consolidados de janeiro a agosto. Receitas realizadas, receitas recebidas, repasse recebido do Executivo Municipal no segundo quadrimestre de 2018, R$ 2.520.000. Em 2019, R$ 2.520.000. Receita sobre aplicações financeiras. Em 2018, R$ 3.182,68. E segundo quadrimestre de 2019, R$ 4.256,48. Valor total de receitas em segundo quadrimestre de 2018, R$ 2.523.812,68. E no segundo quadrimestre de 2019, R$ 2.524.256,48. Esses repasses são recebidos do Executivo, são repasses em forma de duodécimo no valor de R$ 315.000, e a serem repassados pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês. Receitas sobre aplicação financeira são os rendimentos por aplicações do valor de saldo bancário. Despesas realizadas, vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil. No segundo quadrimestre de 2018, foram R$ 450.785,90. No segundo quadrimestre de 2019, R$ 482.914,81. Subsídio dos vereadores e presidente da Câmara. No segundo quadrimestre, R$ 71.899,92. E no segundo quadrimestre de 2019, R$ 74.596,32. Alguma diferença que deu aí foi referente aos 8 meses que nós estamos colocando, de janeiro a agosto. Obrigações patronais dos servidores, R$ 82.592,03. E no segundo quadrimestre de 2019, R$ 87.605,01. Obrigações patronais dos vereadores, no segundo quadrimestre de 2018, R$ 13.840,71. E no segundo quadrimestre de 2019, R$ 14.359,74. Diárias de pessoa civil, no segundo quadrimestre de 2018, foram R$ 26.220,00 e no segundo quadrimestre de 2019, R$ 48.190,00. Material de consumo, no segundo quadrimestre de 2018, foram R$ 9.433,76 e no segundo quadrimestre de 2019, R$ 9.464,31. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, no segundo quadrimestre de 2018, foram R$ 30.802,94. E no segundo quadrimestre de 2019, R$ 30.827,06. Serviços de tecnologia da informação foram R$ 36.087,18 no segundo quadrimestre de 2018. E no segundo quadrimestre de 2019, foram R$ 20.300. Auxílio alimentação, no segundo quadrimestre de 2018, foram R$ 41.000. R$ 622,40, e no segundo quadrimestre de 2019 foram R$ 43.183,20. Equipamentos e material permanente, no segundo quadrimestre de 2018, foram R$ 26.269,98, e no segundo quadrimestre de 2019 foram R$ 3.188,63, perfazendo um total de despesa no segundo quadrimestre de 2018 de R$ 789.554,82. E no segundo quadrimestre de 2019, R$ 814.629,08. Só para deixar alinhado, as diárias de servidores foram, em 2018, R$ 3.420,00, e em 2019 foram R$ 14.615,00. E vereadores foram R$ 22.800,00 em 2018, e em 2019, R$ 33.575,00. Vale lembrar que em 2018 a diária era de R$ 740,00, e em 2019, com o índice, R$ 790,00 a diária. Material de consumo, basicamente, são as despesas material de copa, cozinha, café, água, produtos de limpeza e material de expediente. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, são despesas com telefone, internet, luz, água e transmissão da sessão pela rádio. O serviço de tecnologia da informação, despesas com alocação do software de contabilidade, licitação, almoxarifado, portal da transparência. Aí podemos verificar que houve uma diferença do ano anterior para o atual, uma vez que foi realizada nova licitação, ocasionando a redução do preço pela competição de preço entre os participantes da licitação, sendo que em 2018 o preço era aproximadamente R$ 4.500 mensais, sendo que este ano é de R$ 2.900 mensais. O auxílio alimentação dos servidores efetivos e comissionados, considerando que são 10 servidores, são de R$ 539 mensais para cada. O equipamento de material permanente refere-se à aquisição de motor deslizante para garagem, 5 estantes metálicas para dispensa, 4 telefones com fio e 1 telefone com identificador de chamada. O saldo em conta bancária. Saldo financeiro em conta bancária no segundo quadrimestre de 2018 era de R$ 1.734.257,86. No segundo quadrimestre de 2019, R$ 1.709.627,40. E este saldo encontra-se aplicado em fundos de investimentos. Índice de gasto com pessoal, em 2018 foi de 1,06%, em 2019 1,08%, o índice com gasto de pessoal, o índice apresenta apenas uma pequena diferença de 0,02%, e lembrando que o limite prudencial é de 5,7% e o limite máximo é de 6%. É o que tínhamos, senhor presidente. Alguma pergunta?
Já que nós estamos falando em economia, né? E é necessário realmente.
Incendei a minha alma. Incendei a minha.
Só falando em economia, você tem os dados aí? De repente você não tem, porque eu acho que o diretor não está aí hoje, né? Desse aumento das diárias, tanto dos vereadores quanto dos servidores, qual foi a motivação?
Foi devido que na gestão da presidência passada, os funcionários não foram autorizados pela outra mesa a fazer cursos, e na nossa gestão eles foram autorizados a se atualizarem. Então, por isso deu essa diferença na diária dos funcionários. E outra coisa também, a diferença na diária, conforme o índice também, que o ano passado era de R$ 740 e hoje é R$ 790. Então, deu essa diferença, sim.
Fizeram, né? Houve curso na outra gestão, sim. Foi sim.
É que nossa gestão, ela ela prefere atualizar o funcionário. Então, nós autorizamos o funcionário a se atualizar. Por isso que, dessa vez, os funcionários fizeram vários cursos.
E, diante desse saldo, né, que pelo jeito ele está atualizado, esse 1.709.000, né? É isso que nós temos em caixa?
É o que nós temos em caixa.
Isso. E, diante de todas as necessidades do município, é viável e possível que esse 1.700.000 seja devolvido para a prefeitura o mais rápido possível para que a gente possa contribuir para o bom andamento da cidade, é isso?
Conforme o entendimento da mesa diretiva, nós faremos o que manda a lei. Nós temos o prazo de entrega dessa devolução de saldo remanescente da Câmara até o dia 31 de dezembro, e isso é uma decisão da mesa diretiva e o que nós estamos conversando entre nós, tá?
Sim, não, isso é a data limite, não necessariamente precisa ser isso. E sempre foi uma prática da Câmara estar em consonância com o que o município precisa. Então fica aí o nosso pedido para que isso seja levado em consideração. Nós estamos falando que o bem da cidade é mais importante, né, vereador?
Vereadora, só para finalizar, essa é uma garantia que a Câmara tem de não deixar o servidor público sem o seu 13º. Né? Então, nós, no nosso entendimento, vamos seguir a legislação e nós temos o nosso prazo para entregar essa devolução. Mais algum?
Mais uma vez, muita boa noite para todos vocês, vereadores aqui, representando a nossa cidade, Santo Antônio da Pratina, que é terra gente boa, gente fina. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mais uma vez, vou bater na tecla. Mais uma vez, todo quadrimestre ou segundo quadrimestre, a diária novamente. A diária quase que dobrou, foi 26 para 48, quase que dobrou novamente. E uma diária quase que dá um salário mínimo de vocês. Quase que dá o valor de vocês, salário mínimo. Também gostaria de falar sobre o Hospital do Câncer aqui, ó. Está aqui que eles estão falando que não é da noite para o dia e também tem que ter paciência. Os pacientes não têm paciência. Inclusive, a Mira, que estava fazendo o CVV aqui domingo, eles também, os doentes lá, podem cometer também suicídio com a doença grave. Então, aqui, o hospital, eu vendo o Vale Sorte já inaugurou, ele reformou a área inteirinha do Hospital do Câncer lá, e deu um carro zerinho para eles. Então, tem que acelerar isso aqui. Outra coisa também, sábado passado, eu peguei um escorpião lá no Bela Manhã, escorpião daquele amarelo, é o mais venenoso que tem, o venenoso, e levei lá no pronto-socorro, entreguei para o médico, para as enfermeiras lá, se virar com aquilo lá, escorpião. Então, tem que usar mais o veneno para combater o escorpião. Muito obrigado a vocês, um abração do Tino Reis. Tchau, fui.
Só para deixar gravado aqui, conforme a pergunta do companheiro Tino Reis, essa audiência foi feita de 8 meses, não foram apenas de 4 meses. Então, por isso se vê a diferença de um ano pelo outro, tá? E quanto ao Hospital do Câncer, eu quero dar o meu parecer ao Tino aqui. Tino, nós não podemos votar coisa irregular. Nós precisamos de documento que comprove a legalidade. Entendeu? Nós precisamos de um parecer do meio ambiente, nós precisamos de parecer jurídico para poder votar. Nós não podemos votar falta de documento, senão daqui a pouco quem vai pagar o processo lá na frente somos nós. Nós não podemos ficar votando terreno se está faltando documento. Daqui a pouco a gente sai, vereador, o ano que vem, a gente não volta para essa casa, mas o processo daqui a 10 anos vem, e eu tenho que pagar esse processo por estar votando uma coisa ilegal. Então, eu quero que respeita essa casa, que respeita o jurídico, que nós vamos votar a coisa correta. Nós não podemos votar a coisa incorreta. Então, a documentação tem que estar em dia para que a gente faça a coisa certa, para que ninguém caia no prejuízo. A gente realmente quer o Hospital do Câncer. Por isso, pedimos que mande a documentação o mais rápido possível e dentro da lei. Uma boa noite a todos.
Convidamos o senhor Nilton Santos de Lima, diretor de Departamento de Contabilidade e Informações Municipais, para fazer uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora FM. Atendendo o que pede a Lei de Responsabilidade Fiscal, passamos à apreciação da audiência do segundo quadrimestre de 2019, do Executivo Municipal. Nessa primeira tela, nós vemos ali o comparativo entre o segundo quadrimestre de 2018 e o segundo quadrimestre de 2019. As receitas tributárias em 2018, vamos falar aqui em milhares de reais para a gente economizar um pouco aí o tempo. 5.293.000. Em 2019, 5.802.000. As contribuições em 2018, 1.079.000. E em 2019, 1.234.000. As receitas patrimoniais, em 2018, 205.000, e em 2019, 188.000. Serviços, em 2018, 24.000, e em 2019, 23.000. Transferências correntes, em 2018, 22.649.000, e em 2019, 23.883.000. Outras receitas correntes, em 2018, 174.000, e em 2019, 198.000. O total das receitas correntes, no segundo quadrimestre de 2018, foi 29.427.000, e no segundo quadrimestre de 2019, 31.331.000. As receitas de capital, operações de crédito, no segundo quadrimestre de 2018, 92.000. Em 2019, não houve nenhuma operação de crédito. Receitas de capital, transferências de capital. Em 2018, 1.786.000. E em 2019, 908.000. Total das receitas de capital, em 2018, 1.878.000. E em 2019, 908.000. Total geral das receitas no segundo quadrimestre de 2018, 31.305.000. E em 2019, 32.239.000. Na próxima tela, nós vemos aí o comparativo das receitas acumuladas de janeiro a agosto. No segundo quadrimestre de 2018, receitas tributárias, 13.387.000. No segundo quadrimestre de 2019, 14.336.000. Contribuições, em 2018, 2.032.000. Em 2019, 2.197.000. Receitas patrimoniais, em 2018, 415.000. E em 2019, 383.000. Receitas de serviços, em 2018, 50.000. Em 2019, 49.000. Transferências correntes, em 2018, 48.509.000, desculpa. Em 2019, 50.729.000. Outras receitas correntes, em 2018, 349.000. Em 2019, 370.000. Total das receitas correntes, no segundo quadrimestre de 2018, 64.745.000. Segundo quadrimestre de 2019, 68.066.000. Receitas de capital, operações de crédito, segundo quadrimestre de 2018, 669.000. E segundo quadrimestre de 2019, não houve nenhuma operação de crédito. Transferências de capital, segundo quadrimestre de 2018, 3.652.000. Em 2019, 1.072.000. Total da receita de capital, segundo quadrimestre de 2018, 4.321.000. Em 2019, 1.072.000. Total geral, das receitas em 2018, R$ 69.066.000. Em 2019, R$ 69.138.000. Próximo quadro, comparativo da despesa do segundo quadrimestre de 2018 com o segundo quadrimestre de 2019, de maio a agosto. No segundo quadrimestre de 2018, despesas correntes, despesa com pessoal e encargos. Em 2018, R$ 16.500.000. Em 2019, R$ 17.136.000. Juros e encargos da dívida. Em 2018, R$ 307.000. Em 2019, R$ 302.000. Outras despesas correntes. Em 2018, R$ 14.629.000. Em 2019, R$ 13.657.000. Total das despesas correntes, no segundo quadrimestre de 2018, R$ 31.438.000. Em 2019, R$ 31.095.000. Despesas com capital. Investimentos. No segundo quadrimestre de 2018, R$ 4.863.000. Em 2019, R$ 3.297.000. Amortização da dívida. Segundo quadrimestre de 2018, R$ 714.000. Segundo quadrimestre de 2019, R$ 537.000. Total da despesa de capital em 2018, R$ 5.578.000. Em 2019, R$ 3.835.000. Total geral da despesa do segundo quadrimestre. Em 2018, R$ 37.017.000. Em 2019, R$ 34.931.000. No próximo quadro, comparativo das despesas acumuladas de janeiro a agosto. Despesas correntes. Segundo quadrimestre de 2018, pessoal e encargos, R$ 31.889.000. Em 2019, R$ 33.332.000. Juros e encargos da dívida. Em 2018, R$ 611.000. Em 2019, R$ 606.000. Outras despesas correntes. Em 2018, R$ 27.320.000. Em 2019, R$ 26.969.000. Total das despesas correntes. Em 2018, R$ 59.821.000. Em 2019, R$ 60.907.000. Despesas de capital. Investimentos. Em 2018, R$ 5.882.000. Em 2019, R$ 4.158.000. Amortização da dívida. Em 2018, R$ 1.380.000. Em 2019, R$ 1.122.000. Total da despesa de capital. Em 2018, R$ 7.262.000. Em 2019, R$ 5.280.000. Total geral, em 2018, R$ 67.084.000. Em 2019, R$ 66.188.000. Pode passar o próximo quadro, por favor. Aqui o comparativo resumido da receita e despesas. Totais, né? Segundo quadrimestre, receitas correntes. R$ 29.427.000 em 2018. Em 2019, R$ 31.331.000. Despesas correntes. Em 2018, R$ 31.438.000. Em 2019, R$ 31.095.000. Superávit. Em 2018, -R$ 2.011.000. Em 2019, R$ 235.000. Positivo. Comparativo da receita e despesas correntes acumuladas. Segundo quadrimestre de 2018, receitas correntes, R$ 64.745.000. Em 2018, R$ 68.066.000. Despesas correntes, em 2018, R$ 59.821.000. Em 2019, R$ 60.907.000. superávit acumulado. No segundo quadrimestre de 2018, acumulado, R$4.923.000. E em 2019, R$7.158.000. No próximo quadro, a gente vê demonstrativo de gastos com educação e saúde. No ano de 2018, segundo quadrimestre, nós tínhamos um gasto com educação no valor de R$10.715.000 e um índice de 20,92%. Em 2019, nós temos R$11.703.000, um índice de 21,51%. Com saúde, no segundo quadrimestre de 2018, nós tínhamos um gasto de R$14.672.000, com um índice de 29,35%. E em 2019, gastos de R$14.809.000, um índice de 27,89%. Demonstrativo de gastos com pessoal. Em 2018, segundo quadrimestre, receitas correntes, R$93.104.000. E despesas de pessoal e encargos, R$48.645.000. Nós tínhamos, à época, um índice de 52,25%. No segundo quadrimestre de 2019, receitas correntes, R$97.779.000. E despesas de pessoal e encargos, R$51.376.000. Um percentual de 52,54%. Seria essa a apresentação dos valores e abro agora para questionamentos.
Tenho três perguntas. Primeiro, até mesmo sobre esse decreto, acho que vocês devem ter feito uma previsão de economia dos dois meses, né, nessa contenção de despesa que foi passada aqui. Se existe uma previsão de quanto vai economizar nesses dois meses, conforme o decreto do senhor prefeito. E quanto à questão... O saldo do município atualizado hoje no momento, gostaria de saber, e o porquê, né, do não depósito do duodécimo, conforme a Constituição Federal não foi feito à Câmara de Vereadores.
Quanto ao decreto, ele é uma plástica, né, do governo municipal. Praticamente todos os anos tem esse decreto, mais ou menos nesse período, né, para que haja o adicionamento das despesas do final do ano. Né, que isso é um aplaste normal de todos os municípios. Né? Tem muitos municípios com muitas dificuldades. Né? O nosso, graças a Deus, está equalizado, mas é necessário que se faça esse decreto para que não haja extrapolação das despesas. Né? Quanto ao saldo, essa apresentação não traz o saldo, ela traz as receitas e despesas, né? Não traz o saldo bancário. Então, é a apresentação somente das receitas e despesas. Poderia providenciar isso para você depois. Tá? Apesar de estar no portal da transparência lá.
Saldo atualizado?
Saldo atualizado. Tá? E quanto a outro questionamento?
Quanto ao não depósito do duodécimo, que tem que ser feito todo dia 20, conforme a Constituição Federal. Por que não foi feito? Se você estava sabendo de alguma coisa ou não?
Quanto ao repasse do duodécimo, eu não posso te informar, porque eu estava realmente montando a audiência, né? Então, não me inteirei desses assuntos aí. Não sei se foi depositado, se não foi depositado. Realmente, eu não tenho essa informação, que daí fica com o financeiro, né?
Tá ok, obrigado, meu.
Tá ok.
Pelo que deu para perceber, apesar do momento econômico que a gente está passando, porque as receitas, pelo que eu percebi aqui, teve uma variação pequena, não houve um aumento proporcional ao que se dá de aumento de salário, e sobe a água, luz de todas as instituições do município, enfim, as despesas crescem e a receita não cresceu pelo total geral aqui, se eu entendi corretamente. As despesas subiram, as receitas subiram, deixa eu achar aqui. Pode falar.
Primeiro ou segunda tela?
Oi?
As receitas, primeiro ou segundo quadro?
Então, as receitas, 2,98, o índice de variação, pelo que deu para perceber aqui, Acho que é isso, né? Que eu tô vendo certo.
Isso.
Então, é um, dizer assim, um aumento extremamente insignificante, tendo em vistas as receitas, as despesas, que sempre são mais do que isso. Só a inflação para o aumento salarial de todo o município foi mais que isso. Mesmo assim, se eu estou entendendo certo, o município conseguiu vencer isso e está conseguindo chegar este ano com uma sanidade, vamos dizer assim, financeira, é isso?
Sim, é exatamente isso aí. As receitas subiram bem menos do que a despesa aumentaram, né? Uhum. As despesas realmente elas não param. Auxílio de funcionário, gratificações, aumento salarial, essa despesa realmente ela não para, né? Elas aumentam. E a receita, infelizmente, governo federal e estadual está repassando bem menos, né? E principalmente no Fundeb. O Fundeb vem bem abaixo do que estava previsto, né? Está bem, bem reduzido.
E só mais uma coisa, esse índice da educação, nesses próximos meses, a gente consegue... Você tem um somatório de todos os meses até agora? Porque esse aqui é só o do quadrimestre, né?
É, tem o do quadrimestre. Esse é o acumulado. Esse índice aí é o acumulado até agosto.
Ah, tá. Esse aqui é o acumulado?
Isso.
E a gente consegue, até o fim do ano, cumprir a meta necessária? Tem uma programação para isso já?
Tem a programação, tem 13º para pagar, tem encargos sociais. Então, a despesa agora do final do ano com a educação, ela é bem alta.
Porque a saúde, a gente sabe que a gente está sempre acima do exigido, né? Sempre.
Sempre.
Mas a educação também vai estar tranquilo, é isso?
Também. Tá. E com relação à educação, só para posicionar vocês, com relação ao ano passado, no fechamento do ano passado, tem a decisão do Pleno do Tribunal de Contas, que o índice do município fechou em 26,34%. Tá? Então, bem acima do que realmente tinha fechado no período lá. Ok?
Essa da educação aí, 20,92, a obrigação é 25 até no final do ano. Você acha que vai atingir os 25,92?
Sim.
Os 25%, você acha que...
Atinge. Nós temos 700 e poucos mil reais da Escola do Monte Real, né, que está iniciando lá a despesa. Temos 13º para quitar.
Mas não foi pago 13º agora?
Oi?
Saiu no boleto de todo mundo pagando 50% do 13º, então tem pouquinho agora para pagar.
Então, mas ele vai ser pago agora, né? O 13º vai ser pago agora no final do ano.
Mas não foi pago já uma parte agora, uma parcela?
Não, esse aqui é da educação, né?
Da educação, mas não foi pago.
Vai ser pago agora.
Não foi pago nada do 13º?
Da educação não foi pago porque não veio dinheiro do Fundeb.
Não. Saiu no Lerite que ia pagar 50% da educação, não saiu?
O Lerite saiu.
Mas não foi pago, então?
Não, o pagamento não veio o recurso do Fundeb, né?
Mas saiu que ia ser pago, mas não pagou, tá bom. Por isso que eu pensei, falei, para atingir. Outra coisa, aquele índice lá, 52 pontos, não sei o quê, lá, 52,54. É maquiagem ou é verdadeiro aquilo ali?
Esse aí está no portal do Tribunal de Contas.
Mas parece que lá está mais?
Do Tribunal de Contas.
Parece que está lá mais. Eu não ouvi essa semana.
Pesquisar lá. Se tiver uma outra tela, eu peço que mostre para mim.
Não sei.
Realmente
que
é o que
estou perguntando
tá
para você. Então é aquilo ali hoje, é aquilo ali. 52,54.
Esse é o índice do pessoal do município.
Eu pedi na outra vez, para você mesmo, as diárias do funcionário apanhar declarado ali, diárias da prefeitura. Não coloca. Por que não coloca? Coloca despesa, etc, etc, etc.
Eu queria mais uma vez
que colocasse... na audiência pública, diárias de funcionários, de prefeito, etc, etc, etc. Mas diárias. Ali não coloca.
Não, eu vou,
foi
eu
falado
vou trazer,
na outra audiência, você
eu
sabe
vou trazer um relatório à parte, porque ele não contempla aqui
faz
nesse
esse
relatório.
Favor para mim. Então,
tá. Nesse demonstrativo, ele realmente não sai as diárias separadas. Isso. Mas eu vou montar um outro relatório separado e apresentar para vocês.
Obrigado.
Tá. Devemos deixar ser amado por Deus, porque Deus nós é tirar o nosso livre-arbítrio. O amor de Deus é infinito.
Mais uma vez, respeitosamente, que eu falo para você que você é
tem o nome do famoso jogador da seleção brasileira, que é o Nilton Santos, do Botafogo também. E agora lá vai a pergunta. Teve um superávit ali negativo, de 2 milhões e pouco. Teve uma página ali que teve um superávit negativo, mais de 2 milhões de reais. E também gostaria de saber de você o que o vereador Mineiro disse. Eu vou encorpar mais um pouco. Eu não, o povo pratinense. Tem a boca maldita que fica ali, perto do calçadão, que pergunta ao Tino, faz essa pergunta para eles lá, que o povo quer saber. Por que que não coloca, igual o vereador Mineiro falou, demonstrativo de quanto ganha os cargos comissionados? Ali não está, né? Eu não vi nenhuma vez ali, ó, comissionado para saber. O povo quer saber, tem que ser transparente para saber. E agora também no final ali, ó, 52,25%. E o outro para cá, 52,54%. Dá 0,29% só no total ali. Eu gostaria de saber qual é a diferença que dá isso ali, o superávit de 2 milhões e pouco, e por que não coloca no demonstrativo o valor, porque é eu que pago, é você que paga, a luz está acesa, estão pagando imposto, estão pagando vocês, funcionário público, vereador e todo mundo. Então, gostaria de colocar no demonstrativo ali, que todo mundo fique sabendo com transparência. Muito obrigado a vocês, e agora vou falar a utilidade pública. Alguém perdeu uma chave, estava ali no corredor, ali afora, uma chave que está aqui comigo, chave de um carro, senão não vai embora, hein? Alguém, ah lá, ela que perdeu lá. Tá, muito obrigado a vocês, um abração do Tino Reis. Tchau, fui, obrigado.
Quanto à diferença aqui do índice de 52,25, isso aqui depende da receita e despesa de cada quadrimestre, né? Então, dependendo do valor da receita e despesa, é o percentual que vai variar, né? Em 2018, ela estava 52,25. Em 2019, 52,54. Né? Aumentou um pouco de receita e aumentou também um pouco de despesa. Então, é um comparativo entre o quadrimestre. Né? Quanto a esse questionamento de trazer realmente esses valores, a gente tem um padrão, infelizmente, tem um padrão do tribunal de relatório. O relatório, ele segue as normativas do tribunal. Posso estar montando, mas daí eu tenho que estar adequando a cada pedido, cada dia um pedido diferente, né, para mim estar apresentando esse relatório. A gente foge um pouco do que é o padrão da apresentação da audiência, né. Essas despesas, elas estão todas no portal da transparência. É só acessar o site do município lá, entrar no portal da transparência, ela tem tudo detalhado, tintim por tintim, inclusive o valor de funcionário, está tudo lá, né, para ser conferido, no portal do município. Então, não é difícil, acessou lá, portal da transparência, está tudo separado lá, as receitas e despesas lá, do município. Tá? Tinha mais um questionamento que você falou? Ah, tá. Com relação ao superávit, superávit não quer dizer que é saldo financeiro. Superávit é o que as receitas e despesas empenhadas do período. Então, no período de 2018, ela teve realmente esse superávit negativo, que seria déficit, né? Então, teve em 2018, por quê? Teve mais despesas no segundo quadrimestre de 2018 do que teve agora em 2019. Então, agora em 2019, as despesas foram empenhadas a menos do que em 2018. Então, por isso que o superávit desse ano foi superior ao do ano passado. Tá?
Boa noite. Se eu entendi direito, quando a Miriam questionou a questão do 25% do ano passado, não tinha fechado até esses dias para trás, a prefeitura estava com problema com a certidão negativa, aí você respondeu agora há pouco para ela que o ano passado atingiu 26 ponto alguma coisa. Uhum. É a primeira pergunta. A segunda pergunta, preocupação de novo, se vai fechar, né? A Miriam já questionou, mas eu também estou perguntando, se consegue fechar até o final do ano, né, não os 25% novamente. Tem a previsão, você falou aí, mas 21% que tem ali, até os 25% é bastante dinheiro. A gente sabe que o montante da educação, né, é bastante, e 21% para 25%, né, dá vários milhões. Então, a gente quer saber se consegue fechar realmente para não ter problemas, transtorno, né, para o ano que vem novamente, com relação à certidão negativa.
Tá. Com relação à certidão negativa, até que foi vinculado aí, no mês de agosto, Era só questão, porque ainda a gente estava aguardando o contraditório da prestação de contas, 2018, que ele demora realmente aí uns 8 meses. Chegou agora, a gente está fazendo, já terminei de montar a resposta para o tribunal, para encaminhar lá a resposta do contraditório da prestação 2018. Então, a gente estava aguardando, e aí tem esse tempinho de que vem essa certidão, a gente faz o requerimento para eles liberar. Isso demorou, acho que, 2 dias para liberar a certidão. Então, não tivemos problema com relação à certidão. Com relação ao índice, em 2018, nós tínhamos lá 20,92%. Nós fechamos em 26,34%. Tá? Foi esse o índice que fechou 2018. E esse ano nós temos 21,51%. Então, nós estamos aqui mais de meio ponto percentual acima do que a gente tinha o ano passado. Então, se o ano passado a gente fechou em 26%, logicamente, esse ano a gente vai conseguir fechar. Próximo desse do 26%, 25,5%. Está ok? Declaro encerrado, então, a audiência do Executivo Municipal. Muito obrigado a todos.
Quero agradecer a presença de todos vocês. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.